Radio Show.
É, as pessoas tentam deixar a gente pra baixo, mas elas não conseguem, Leandro. Elas não conseguem. É, a semana foi boa pra você, meu velho?
Pelo menos não deveriam conseguir. Quase nunca conseguem.
É.
Eu estou relativizando um pouco sua afirmação, da qual concordo. Minha semana foi muito boa. E a sua?
A minha semana foi estranha. Foi um pouco estranha. Eu fiquei ligado aos fatos que estavam sucedendo aí na política internacional, nacional e na política interna do clube pelo qual eu torço.
O senhor faltou ao meu aniversário, viu, Thunderbird?
Eu estava fazendo um show na mesma hora.
Por isso está absolvido. Por isso eu estou aqui.
Foi a estreia dos Black Monks, meu mais novo projeto musical.
Projeto.
O fato é o seguinte. Que assim, que a semana foi estranha.
Foi.
Eu subi na esteira, comecei a correr.
Você subiu.
Subi na esteira, comecei
a correr
de novo. Foi estressante. E depois pedalei muito. Então estou refeito. E a hora...
Nós estamos ouvindo o quê? Desculpa o...
A gente está ouvindo The Who.
The Who, né?
Mas muito em função do nosso convidado.
Isso.
Né? O convidado de hoje tem a ver com The Who.
Tem a ver.
Sim, tem muito a ver com The Who. Mas veja bem, o fato é que... Assim, quando a semana é estranha, esquisita e tal... O que a gente faz? A gente liga para os amigos, a gente conta os amigos e tal... Para se fortalecer. E o convidado de hoje é muito amigo. Conheço esse cara há muito tempo. Eu era stalker dele.
Ah, é?
Nos anos 80, ele lançou uma música que chamava Estou Farto do Rock and Roll. Eu falei, como assim? Daí eu fui fazer uns shows, fiz umas filipetas.
Filipetas.
Os famosos flyers.
E como é que se chamava?
Filipeta.
Stalker em 1980 chamava o quê?
Perseguidor. Então, eu era perseguidor. E daí eu fiz as filipetas usando essa frase, convidando para o show, para o meu show,
claro.
Os devotos. E daí eu descobri onde ele morava e colocava as filipetas assim embaixo da porta dele, assim. Estou falando dele. Marcos Valadão Rodolfo Nazi, boa noite.
Boa noite, Tânia. Pô, eu acho que eu devia pegar esse filipeta e enrolar e fumar, né?
Eu acho, provavelmente.
Como é que você tá, irmão?
Pelo menos você não foi no show naquela época.
Verdade.
Mas depois tocamos juntos várias vezes. Eu tô legal e você tá legal.
Pô, eu acho que
eu tô
viu?
Vendo, bicho. Tenho visto você na TV e você tá feliz, você tá bem, tá trabalhando pra caramba. E assim, a vida dá voltas, velho, ainda bem.
Isso que é bacana, né? Por isso que tem naquele filme Batman Begins, que o pai do Batman fala para o bebê Batman.
Sim,
por que caímos? Para aprender a levantar.
Genial. A vida é uma grande montanha-russa. E assim, às vezes a gente encontra com Putin, e às vezes a gente encontra com Lenin, e às vezes é legal e às vezes não. O fato é que...
Leandro... Não entendi nada. Eu não entendi.
Eu não vou explicar. Não estou aqui para explicar nada, estou aqui para complicar. O fato é que, Leandro e a mim... Entre outras coisas, você também foi biógrafo do Nazi.
Fui, eu fui repórter da biografia do Nazi.
Pois
que
é, como esse mundo é pequeno, hein?
Não é coisa de maluco. O livro é de autoria do Mauro Betting com o Alexandre Petit, o moço do Vale do Paraíba. Uhum. E eu era uma espécie de terceiro. Eu era as pernas de Mauro Betting.
As corri, pernas.
E aí eu falei com um líder espiritual, falei com um tio, falei de parente até advogado do Nazi nessa andança por aí.
E eu li o livro.
Gostou?
É muito emocionante.
É um baita livro mesmo. E o mais legal, teve uma reviravolta no final do livro, que é muito legal, só comprando pra você
saber.
O livro já estava pronto e ele teve que desficar pronto.
É. Ah, mas foi um motivo maravilhoso. Foi uma coisa linda, né?
Foi o que Carl Jung chamava de sincronicidade.
A sincronicidade.
É, por exemplo, ele poderia ter saído, a editora atrasou um pouquinho, né? Aí nesse instante que é a reconciliação entre eu e meu irmão.
Uhum.
Então, na verdade, não é que a gente parou o livro para reescrever um final, mas a gente pode acrescentar, por um atraso da própria editora, um capítulo importante, né? Que foi a reconciliação minha com meu irmão, do meu pai já tinha praticamente já acontecido.
Uhum.
E que, na verdade, foi o detonador, o estupim do que aconteceu depois com o retorno do Ira.
Genial, isso é maravilhoso, cara. Viva a sincronicidade. E vamos fechar as gestaltes. Olha só. Eu queria que você colocasse outra música agora, uma música do George Clinton,
George
porque
Clinton.
Eu sei que o Nazi gosta muito de George Clinton.
Funkadelic.
Não é isso?
Oh.
Olha
lá. Butch Collins.
Fala a verdade. Olha o balanço.
Isso que é funk, né? Não
isso
é o que estão
é funk,
né? Por favor, né? O que estão fazendo com novo, com esse ícone, né, da música americana, né, transformada hoje em lixo industrial.
Eu diria assim, outra coisa, na verdade. Porque assim, sabe que eu gosto do funk carioca? desde os anos 80, inclusive. E assim, é uma coisa que só devia ser batizado com outro nome.
Exatamente.
Mas aconteceu um problema na nomenclatura.
Não, MC Catra eu gosto, eu acho o Catra legal.
O Catra é legal, o Catra é muito louco.
Mas agora esse MC Gui, Guinezinho, Pedrinho.
Não conheço, esses não conheço. Conheço a comunidade de ninjitsu. Lá do
é
sul,
boa.
Ah, que sim. É muito legal.
Porque, na verdade, a origem do que eles chamam de funk carioca é o Miami Bass.
Isso,
né?
Exatamente.
É o som da Flórida, de Miami. Era o hip hop de Miami.
Que o Marlboro trouxe, né?
Who let the dogs out?
Isso.
Exatamente.
Sacanagem e tal.
Exatamente, que é legal, certo?
Mas, DJ Marlboro.
Mas no Brasil, essa coisa da ostentação deixou o texto de uma maneira muito pueril, né? Muito
pueril. Gostei de pueril. Falar em puerilidades. Se é possível. De origens. Eu não sei se você sabe, Leandro, você deve saber, né? Você é o biólogo. Mas assim, o Nazi, primeiro, estudou história.
Estudou
história na
USP. Não completei, mas.
Daí abandonou a escola. Daí abandonou. Era afiliado ao PCdoB, é isso?
É, ainda tecnicamente sou.
Tecnicamente ainda afiliado ao PCdoB. Daí assim, nessa época, no começo dos anos 80, o rapaz estava em ebulição. E assim, eu não sei qual banda veio primeiro. Uma coisa que eu tinha que apurar isso contigo. Quem veio primeiro, Voluntários da Pátria ou o Ira?
Ah não, foi o Ira. Inclusive o primeiro show do Voluntários da Pátria foi abrindo um show do Ira.
Ok.
Porque o Voluntários da Pátria existia só em Porões, com era o Guilherme Snardi cantando, o Thomas, Minhoca, e existiu o Ira. Mas nós tínhamos amizade com o Miguel Barella, que foi o produtor do nosso primeiro demotape, né, o guitarrista líder do Voluntários. Voluntários abre o Ira, agora não lembro aonde, se era no Carbono 14, se foi no Rio de Janeiro, acho que foi no Carbono 14, sei lá, sim. Enfim. E depois houve uma reviravolta, houve a saída do Minhoca e do Guilherme, né, e também do baixista.
Qual Guilherme?
Guilherme Snardi.
É nada!
Ele era... Foi o primeiro cantor do Voluntários,
é
não sabia dessa.
Verdade, que coisa!
E o primeiro baixista foi o R.H. Jackson.
Ah, ok.
Depois
produtor.
Saiu o RH Jackson, entrou um outro rapaz que eu não lembro. Uhum. E depois entrou o Maurício, que depois viria a ser o baixista do Ultraje Rigor.
Que sensacional.
Então saiu o Maurício pra se dedicar ao Ultraje Rigor, entrou o Gaspa, e o Gaspa no baixo, que ele tocava comigo, não no Ira ainda, tocava numa banda chamada KGB, uhum. Era uma banda de covers de bandas esquerdistas.
Nossa, claro,
exatamente. E eu entrei no lugar do Guilherme. Aí gravamos o primeiro e único disco do Voluntários da Pátria.
Eu começo a olhar assim, as formações das bandas no começo, das bandas do Traje, o Ira, o Voluntários, o Cabinisseu, o Smack. Era um clube, era praticamente um clube.
Era uma suruba.
Não, era uma turma muito restrita.
Não, era o seguinte, é meio parecido com você. Você não faz um monte de projetos para sempre estar se renovando e poder estar na ativa.
Inspirado exatamente. Em vocês.
A gente faz é isso. Na verdade, a gente não tinha uma agenda como hoje nós temos, né? Uhum. Que é até difícil conciliar carreira solo minha e do Edgar com a agenda do Ira, né? Então a gente fazia, né? A maneira de estar ensaiando todo dia, fazer sons diferentes e poder tocar num fim de semana, se uma banda não está tocando, inventa um show da outra. E foi aí que se criou um pequeno movimento em São Paulo. Né?
Incrível, e que eu acompanhei de perto, porque nesta época ainda dentista, ansiava pela música, porque a música sempre me acompanhou. E eu falei assim, um dia eu vou montar uma banda, velho, um dia eu vou montar uma banda. E em 85 eu consegui realizar isso, mas acompanhava todo esse movimento. Eu lembro que saindo do consultório em São Bernardo do Campo, eu lembro de ter ouvido pela primeira vez o disco do Ira, o disco Mudança de Comportamento. Eu falei, cara, olha esses caras, velho, olha esses caras tocando, os caras são brasileiros, velho, olha eles tocando. Aquilo foi muito motivador, cara, foi muito motivador, pra me empurrar e falar assim, vai lá e faz alguma coisa. Seja, se você é um homem ou um saco de batatas, lembra dessa? Você é uma massa.
Sim. Mudança de Comportamento faz 30 anos esse ano, né? A gente teve até uma felicidade de fazer um show temático dele no encerramento da virada cultural no Teatro Municipal. Foi um dos shows mais emocionantes dessa volta do Ira, né? Teatro Municipal lotado, a gente tocando Mudança da faixa 1 a última do lado 2.
É de 85, portanto.
1985.
Em 86 eu fui formei os Devotos. Mas em 85, eu, ouvindo aquele disco, eu falei, montei minha primeira banda, o Aerosol. E assim, era muito inspirador, cara. E era uma coisa que me pegou fortemente. Mas você também estava envolvido em outros projetos. Porque eu lembro que em 87, eu fui convidado para ser o curador, se nessa época não existia essa palavra, para chamar umas bandas para fazer um show para salvar a represa Billings. Eu falei, cara, tem que chamar o Voluntários da Pátria, tem que chamar o Smack, tem que chamar o Ira. E eu lembro que eu fui te procurar. Você morava na Cristiano Viana.
Sim.
E daí eu falei, cara, vamos lá. Assim, cara, pô, eu não tô podendo, mas eu vou te indicar umas coisas legais e tal. E daí você tinha indicado o Fábrica Fagos.
Sim.
E você falou do Taíde. Daí eu falei, o Taíde?
87 isso, né? É. Já falei, tava no comecinho.
Taíde, é. Taíde. E daí eu fui ao lançamento do Cultura de Rua, o primeiro disco de coletânea, né? Que saiu no
Rap Nacional, pelo Eldorado.
E você foi produtor da faixa do Taíde, não é isso?
Das duas faixas do Taíde. Era uma coletânea, né? Tinha o Escova também de produtor, isso, o Akira isso, também de produtor, isso. Tinha Código 13, MC isso. Jack, é. Alguns outros que eu não lembro o
nome. Rap da Banana. Isso. E daí eu conheci o Taíde, velho. E isso foi muito louco, porque comecei a permear esse universo. Fiquei empolgadão, mano. No Rock de Garagem, que foi um documentário feito pela Cultura, daí, assim, a grande estrela do documentário era o Ira. Mas, assim, todas essas bandas estavam envolvidas. Cara, me senti quase família. Mas daí o relacionamento estreitou mesmo quando eu entrei na MTV e o Chocante, Eduardo Chocante. Me levou na sua casa.
Por onde anda, Eduardo
Chocante? Eduardo Chocante está dirigindo, diretor da Rede Globo.
Opa!
Não, está bem, está bem. Encontrei com ele outro dia, ele está ótimo, por sinal. Mas daí me levou lá na casa do Nazi, eu cheguei na casa do Nazi e falei, mas é o Nazi mesmo? É o Nazi. A gente vai na casa do Nazi? A gente vai na casa do Nazi. Eu falei, pô, então vamos lá, né? E daí chegamos lá e encontrei um monte de legal, tava a Marisa Hort, uma loucura, deu o sub das Marisas todas. Grande Marizento esse cara.
Marizinho.
Grande Marizento. Todas as Marisas. Só não pegou ainda, eu acho que é a Marisa do Silvio Santos.
Não rolou.
Não rolou.
Não é da minha faixa etária.
Sim, mas aí assim, eu lembro que o Ira caminhava, né? O Ira é a banda, era a resistência moral do rock paulista, assim, porque todas as outras tinham enveredado por outros caminhos e tal. Também o Ira. E eu falava assim, Nazi, vamos lá na MTV, ele assim. Não, pra quê, velho? Não, vou ficar aí, vou tocar uma ideia.
Vamos ir tocar uma ideia.
Você lembra disso? Faz cara? Que o Ira não era muito próximo da MTV, eu tentava arrastar você de qualquer jeito, era impossível.
A gente não tinha videoclipe praticamente, né?
Era uma coisa louca, cara.
Isso foi no
começo dos 90.
No começo dos 90. É. Foi uma fase também já meio obscura, meu. A gente, né, foi uma fase meio junk minha do Ira. Que bacana, dentro assim, depois que passou. Você olha e vê com aqueles ares como a gente olha para os Rolling Stones na década de 70,
Stick Fingers. Eles fizeram grandes discos nessa época.
Mas,
Meninos da Rua Paulo.
Antes
disso, o Psicoacústica, que é do final dos 80.
Mas ainda não tá junk ainda.
Não, né? Mas o Meninos tá.
Meninos,
né?
foi a única parte junk que deu para sair alguma coisa boa.
Cara, eu lembro de ir no estúdio.
Foi difícil.
Vocês estavam gravando perto do TV Cultura, aquele estúdio perto da TV Cultura.
Que tinha aquele homem branco dentro do estúdio.
Tinha um homem, o boy tava lá. E daí, eu lembro que o produtor era o Peninha.
E o Geraldo Darbili.
Conseguimos
juntar Deus e o diabo na Terra do Sol, velho.
O Geraldo Darbili era uma figura, mano.
E eram antíteses, né? Porque o Geraldo era um cara super louco, intenso, cheirava, ele gritava.
Tinha vindo da Inglaterra.
E o Peninha já é um cara organizado, chá com biscoito pra você.
Chá com biscoito.
Foi uma pororoca um monte de...
Cara, era adorável chegar naquele estúdio de madrugada, né? E a gente, eu entrava no estúdio assim, os caras estavam lá e tal. Eu lembro de um momento assim que, sei lá, o André tava tentando fazer um lance, daí não tava rolando, deu nada assim, por que ele não faz isso? Daí o Peninha assim, eu sou o produtor. O Nath falou assim, sim, mas eu sou da banda. Ele disse assim, mas eu sou o produtor. Você fala pra ele o que eu tô falando. Eu não vou falar, eu sou o produtor. Ele assim, então eu vou lá falar. E prum, invadiu o estúdio. E o Peninha assim, tipo, ai meu Deus do céu. Foi sensacional, cara. Que fase maravilhosa, cara.
Que pena que não tenha câmeras pra filmar isso daí. Pra ele é milhões isso daí.
Mas tá tudo aqui na minha cabeça, cara. Eu lembro com detalhes.
Eu não lembro,
assim.
Viu?
Você não lembra disso?
Esses chips
maravilhoso, maravilhoso. Vários shows do Ira. A gente ficou muito amigo. Então, assim, os devotos abrindo shows pro Ira. Eu ficava em êxtase, velho. Ficava em êxtase. Quando o Gaspar veio aqui, inclusive eu lembrei daquele fato. A gente fez um show no IMB. E a gente tava...
Que acabou a luz, não?
É!
Que acabou a luz, nós cantando pobre paulista, só no gogó, e o povo cantando junto, foi demais.
Bom, o Devotos abriu. E assim, eu naquela época eu fazia umas coisas esquisitas. Eu tava bem louco. E daí, assim, eu lembro que eu
tomava uns remédios,
eu tava
assim,
louco de
tarja preta,
eu cheirava,
né?
Pra caralho. E daí eu lembro que durante o show, comecei, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ter um treco aqui, Daí, assim, acabou o show, daí o Ira entrou pra tocar, e começou a fazer um show, né? Daí acabou a luz. acabou a luz. No final daí todo mundo assim, acabou a luz e tal. Daí o André Jung subiu na bateria e falou assim, vai fazer som. E começou a tocar assim, ó, sozinho na bateria. Bateu um vento, velho, voou o André e a bateria inteira pra trás. Foi maravilhoso.
E depois a gente foi na frente do público, né? Eu acho que isso daqui foi num bis. Eu acho que a gente falou, pô, vamos fazer um bis junto cantando Pobre Sim. Paulista. A gente voltou, acabou a luz. E o público lá pedindo Pobre Paulista, aí a gente acabou a luz, a gente cantou no gogó, lembra? Com o público. E o público cantou junto.
Maravilhoso. Foi incrível, cara. Umas vivências maravilhosas. É, eu lembro que no final dos 90, na virada de 99 para 2000, eu tinha voltado para a MTV. E daí eu comecei a falar assim, cara, eu voltei, vocês têm que ir lá para a MTV. E daí pintou o lance do Ao Vivo. MTV ao vivo.
Não, antes já teve um disco que foi importante. Em 99, acho que marca assim, o início de uma curva ascendente do Ira, né? Que teve... Nós lançamos um disco chamado Isso é Amor, pela Deck Abril, na época.
Com umas covers.
Só covers. E nós tivemos um clipe muito... um clipe que concorreu a prêmios, que foi de Bebendo Vinho, que era um plano sequência, né? Era um plano sequência. Esqueci agora o nome do diretor. Puxa, é um italiano radical.
E vocês lançaram o Vanderbilt internacionalmente.
É. Que fez muito sucesso na MTV. Foi aí que eu acho que eu resolvi ir para a MTV, digamos assim.
Deu muito certo, né, cara?
Foi. Depois veio o Ao Vivo
da MTV. Mas nesse disco, vocês também recuperaram o Hit, cara.
Exatamente.
Foi maravilhoso, cara.
Hit. E que mais? Rony Von, Erasmo Carlos... Lô Borges.
Foi uma grande sacada, velho.
Foi
uma grande sacada. E na sequência, o MTV ao vivo.
Ganhamos um prêmio da PCA, que disse: melhor artista popular.
Ó! Oh.
Não é nem artista de rock, hein?
Demais, sensacional, cara. Eu lembro que no MTV ao vivo, vocês gravaram esse disco no Memorial da América Latina. Eu apresentei o show.
Sim.
E daí vocês receberam o disco de, sei lá, platina, plutônio, de ouro. Lá no Supernova, tava eu e a Didi.
Que, aliás, eu fiquei bravo, porque o Edgar saiu com ele debaixo do braço e só tinha... Você sabe dessa história?
Não, me conte essa história.
Não, a gravadora trouxe só um disco de ouro.
Um disco de ouro. Eu me entreguei o disco pra vocês.
Sim, aí acabou o programa. Bom, cadê meu... O Edgar já pôs debaixo do braço, fui. Falei, cadê o nosso? Não tem, só trouxe um. Pô, mas só um? Não, a gravadora vai ficar... Vai produzir. E passava o dia. Passou uma semana. Júnior, cadê meu disco de ouro?
Onde está meu disco?
Tá, depois de um mês, me entregaram um disquinho desse tamanho, assim, pra mim, pra André Pugas.
Bem pequenininho.
Falei, mas o que é isso daqui? Eu quero que nem aquele lá. Não, é porque você... Eu falei, eu dou o prazo de uma semana, assim, de Abrão. Aí, um dia, eu acordei e falei assim, é hoje que eu quero esse disco de ouro. Júnior, já chegou meu disco de ouro do tamanho original. Não chegou você, veja bem, baladão. Não. Aí eu saí da minha casa, peguei um táxi, fui até Abril. Eu falei pro táxi, fica parado aqui na porta.
Espere com a porta aberta.
Entrei dentro da sala, todo mundo pensando que ia dar uma entrevista. Eu fui pra sala dos artistas, onde ficam os discos de ouro da gravadora. Sim. Trouxe o meu pequenininho, fui lá, peguei o grande, peguei o pequenininho, botei na parede e saí de lá e todo mundo da gravadora olhando pra mim, mas não sei, táxi, tava perto, não, fui. Aí os caras gravadores, ele roubou a gravadora. Não roubei. Como é que eu posso
roubar?
Meu, como é que eu posso roubar uma coisa que é minha?
Nossa, sensacional.
Deu uma briga.
Eu imagino.
Coisas de rock and roll.
Foi uma época bastante agitada, eu diria.
Foi.
E nessa época eu lembro que eu estava zerado, assim, estava assim, tipo, ai, não fuma, filho. Não bebe, filho. Eu tava, né? Tava
segurando a ansiedade.
Total, assim. E daí pintou um grande. Uma grande celeuma. Porque eu tava na academia fazendo ginástica. O Nazi me liga e fala assim, então, velho, vamos gravar o seu disco. Eu falei, que disco, cara? Disse, vamos gravar o disco. Eu tenho a gravadora.
A gravadora da Ana Paraguai.
Sum Records. Daí deu uma merda gigantesca.
Uma merda.
Foi um horror. E daí eu descobri que lavaram dinheiro com o meu disco.
Aquele pessoalzinho
lá. Foi um horror, cara.
Pô, entrou eu... legais. Eu ia fazer meu disco lá
sim,
também.
Sim, sim. Mas nesse... Segundo consta, você ameaçou alguém de morte.
Eu?
Imagina!
São lendas do rock.
Mas o Anessa entrou a gente, entrou o Ultraman, o Acústicos e Valvulados, todo mundo foi um horror.
Uma pena, né? Porque tinha assim várias coisas. Eu depois fiz um disco.
Não, o pior de tudo foi ter estremecido a nossa amizade.
A gente chegou, mas naquela época eu também tava bem nervosinho. Agora... eu fiz um dos discos mais elogiados da minha carreira, que foi onde Os Anjos Não Ousam Pisar, que depois eu acabei fazendo, ele foi distribuído pela Sony, depois eu fiz independente mesmo, entendeu? Uhum. Agora foi uma pena, porque a gente teria feito um grande trabalho
lógico, junto, né? Quem era o produtor que você tinha chamado?
Ah, eu, o Apolo.
O Apolo! Apolo
que trabalha comigo isso. Até hoje. Eu,
e daí a Anã... Não lembro o nome dela.
Você até que tinha almoçado. Ah, Apolo, hein, Nazi? Ah, sei, Apolo, Apolínio.
Eu lembro que ela foi no estúdio e falou assim, você não vai gravar lá de forma alguma, eu não admito. Eu falei assim, ó, vocês entendam. Eu só queria que vocês entendessem. Foi um horror.
Ah, enfim, sobrevivemos, eles não.
É, né? Pois é, né?
Onde está a Ana Paraguaia? Na 25 ideia. De março,
não
agora? Vendendo no camelô?
Não imagino, porque nunca mais vi nenhum deles. Não, na verdade, depois de muitos anos, eu queria comprar aqueles discos que eu gravei. E eu liguei para um sujeito que tinha comprado todo o espólio da gravadora. E o cara atendeu e falou assim, velho, eu queria comprar meus discos. Assim, quem tá falando? Eu falei, não, é o Thunder que tá falando. Eu queria comprar os discos que ficou com você. Não, eu não sei de disco. Eu falei, não, velho, você comprou os discos. Eu não sei de nada, nunca mais me liguei.
Nossa, tipo Lava Jato, né? Delação premiada.
Foi assustador. Nunca mais vi os discos. Enfim, também não é um disco que eu gosto.
Como se lá esse país tem um talento pra lavar dinheiro, que é um negócio.
É impressionante, né, cara? Mas eu esqueci de um lapso. Tem um lapso aí. Porque nos anos 90, começo já nos anos 90, você chamou de volta um cara que você me apresentou para ser devoto, que era o Vitor Leite.
Vitor Leite.
Já verdade. Tinha tocado no Ira, não é isso? Sim, tinha tocado com um monte de bandas, com o traje e tal. E daí você me indicou o Vitor. No momento que os devotos estavam ali nos anos 90, o Vitor começou a tocar com a gente e você montou um grupo que era o Nazi dos Irmãos do Blues.
É, exatamente.
Isso tocou, meu, era uma banda espetacular.
Exatamente.
Cara.
Um projeto músicos
incríveis.
Que começou com jam sessions no Aeroanta. Uhum. Aí o próprio Peninha chegou, viu um dia o show, falou, precisamos retratar isso. Então sim. A gente gravou um primeiro disco que foi gravado dentro do estúdio Vice-Versa, que hoje é o estúdio da Trama. Uhum. Tipo, com Jack Daniels e pessoas.
Jack Daniels e pessoas.
É, exatamente.
E pessoas de branco.
É. E esse foi o ponto de partida da minha carreira solo.
Sim.
Que hoje chega com o Ebé, que é o álbum que eu estou lançando agora.
Sim,
né, distribuído pela DEC.
Olha só, nessa época, eu lembro perfeitamente que vocês tocaram num festival de blues. Eu não lembro o nome agora, mas era um puta.
Nescafé fez... Blues.
Exatamente!
Era tipo um jazz, um free jazz.
Mas
da
foi
época,
espetacular,
né?
Assim. Eu falei assim. Vocês foram tocar no meu programa na Globo?
Sim.
Eu
lembro disso. Você fez isso, você conseguiu levar o blues pro programa pro horário do Chacrinha, esse horário do Chacrinha.
Foi muito prolífico aquele período, né, velho? Foi muito legal, né, velho? É. Impressionante. Passa o tempo, a gente não se falava mais.
Será que tem no YouTube isso daí? Não.
Sabe que eu não sei, cara?
Deve
tem algumas
ter,
coisas
deve
daquele
ter.
Programa. Eu lembro que tem a Patrícia Marx. Mas
Patrícia
eu
Marques.
Sim, entre Patrícia.
Patrícia.
Enfim, mas passou um tempão, a gente não se falava mais nos anos 2000, e daí veio o acústico do Ira, que foi um lance assim que tornou a banda uma unanimidade nacional.
Sim.
É, eu lembro que assim, nessa época eu encontrava às vezes o Gaspa ou o Edgar, eles falavam assim, cara, a gente não para de fazer show. Foi uma avalanche de
shows. Sim, porque foi um projeto também muito bem pensado pela gente. Nós demoramos 6 meses. Se dependesse da vontade da gravadora, nós terminamos gravado no final de 2013. Nós recebemos esse convite em 2003. Uhum. Né? Eles queriam final de 2013. A gente sabia que ia ser um negócio feito apressado.
Sim.
Então nós batemos o pé e falamos, não, vamos gravar, dá 6 meses pra gente. Tá. Ah, mas tudo isso, veja bem.
Ensaiando, montando, chamando músicos.
Aí tivemos 6 meses. Nós gravamos em março de 2004, mas então tivemos 6 meses pra montar uma banda bem enxuta, uma banda legal, escolher um repertório legal, bater cabeça, tem que tirar música, tem que botar, escolher o repertório ideal e arranjar muito, porque... Uma coisa que nós ouvimos, a direção da MTV falou pra gente numa reunião, e é isso que eu levo bastante para esses trabalhos que eu faço hoje, meus dois últimos DVDs, eles são gravados ao vivo dentro do estúdio, sem público, né?
Uhum.
Porque a MTV, o pessoal da direção, falou pra gente, olha, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, mas a nossa experiência diz o seguinte, que os melhores acústicos, aqueles que dão melhor resultado junto ao público, são aqueles que não têm maquiagem. Que não se regrava voz, violão depois.
Uhum.
Faz, se tiver um errinho, se tiver uma desafinação. Então a gente foi com esse... Pra gente também esse conceito é legal.
Uhum.
né, fazer sem regravar. Hoje você pode regravar tudo, até o público.
Overdubs, né?
Então, para isso, a gente precisou de bastante tempo de ensaio. Então, a gente chegou muito bem preparado para esse disco. Fizemos duas noites de gravação, né? E o resultado está aí, realmente. É um dos melhores trabalhos do Ira e eu acredito, sem falsa modéstia nenhuma, um dos melhores acústicos da história do acústico que a gente viu.
Eu vi esse show no Rio de Janeiro, como é que chamava aquela boate lá em cima do Corcovado?
Noites Cariocas.
Noites Cariocas! É, demais. Eu lembro disso, eu fui no hotel, que eu acho que o seu irmão me ligou.
Uhum.
Ah, vai lá no show. Eu falei assim, não
foi
sei.
Aí que a gente se reencontrou, não foi? Ele falou, não vai exatamente. Esse garoto.
Não exatamente. Mas eu lembro que esse teu irmão me ligou, vai lá, meu. Eu falei, mas é um nazi. Não, mas vai lá, eu quero que vocês conversem. Pô, o nazi tá super bem. Eu falei, tá, eu vou. Tá. Daí eu fui no hotel, assim, daí eu lembro que haviam duas vans. E daí, assim, eu esperando essas pessoas pra pegar o ingresso e tal. Daí chegou meu ingresso, eu tava sendo. Daí entrou um nazi, passou um nazi, assim, passou bravo, assim, entrou numa van. Entrou a banda numa outra van. Eu falei, nossa, velho, que loucura. E eu assisti o show. E foi muito legal.
É, não foi nada pessoal. Acontece que, assim, foi uma... não é só com o Ira, né? Isso daqui é na história de todas as bandas. Uhum. O sucesso, e o sucesso compreende muitas atividades diárias, muita fazer rádio,
sim,
e em programa de televisão,
sim,
muitos shows, noites mal dormidas,
ônibus,
patacete.
A convivência mesmo,
exatamente,
né?
Então desgastou-se. Né, por um lado foi bacana, por outro lado acho que acentuou alguns problemas já de desgaste do Ira. Não é que não existiam antes e o acústico fez ter.
Sim.
Ele só simplesmente, pela super convivência, aqueles probleminhas que se a gente se encontrasse uma semana sim, outra não, eles iam ficar suaves, não ficou,
sim,
suave.
Sim.
Né? Então, realmente, começou lá um processo de desgaste agudo que acabou, né, culminando com o final da banda, da maneira que todos sabem, pelo menos naquela, a banda como vocês a conheciam, né?
Uhum.
Em 2007. Né?
Foi gozado com isso? Diga lá.
Eu quero saber, o Nazi, que a sua voz é muito característica, é praticamente um carimbo aonde quer que você cante. E muitas das pessoas com as quais eu falei a seu respeito, o Johnny Boy, que está inclusive como grande participação nesse seu novo disco, cita que você não é um cantor de rock, você é, antes de tudo, um intérprete, que você é capaz de interpretar qualquer tipo de música. Eu quero saber se você consegue diferenciar o prazer que você sente no rock, no blues, se dá para você comparar uma coisa, sim, com a outra.
Olha, quando eu faço rock, principalmente no meu trabalho solo, que é um trabalho mais autoral, né? Ainda, porque óbvio, é solo, eu vou nas últimas consequências do que eu imagino. O trabalho do Ira é a comunhão entre o meu pensamento e o pensamento do Edgar. Uhum. Né? Então cada um também tem que ceder um pouquinho. Né? E às vezes o Edgar compõe no Ira pensando na minha personalidade e eu também interpreto as músicas dele pensando também no objetivo que ele quer chegar com a canção.
Claro.
Então tem que haver uma democracia bacana nisso. Nos trabalhos solos, tanto para mim como para o Edgar, a gente vai fundo nos nossos gostos. Mas eu, no rock, para mim, que eu faço, principalmente no meu trabalho solo, eu gosto de fazer um rock de negão, vamos dizer assim. Então, enquanto o Ira tem uma coisa mais inglesa, por mais que os ingleses beberam muito na música negra americana, eu gosto de fazer um rock com uma pegada mais do sul, dos Estados Unidos, ou com, sabe, se eu pudesse citar alguma coisa, aquela banda Black Keys, por exemplo, os primeiros, sim, discos do Black Keys, sim, que tem essa coisa rock, mas tem uma pegada de blues misturada, né? Então eu gosto também de fazer shows mais puristas de blues, tive uma fase na minha carreira solo assim, voltada pro purismo do blues, né? Hoje em dia eu já faço assim, no meu trabalho, tem blues, tem rock, mas os rocks que tem, ele tem essa pegada de que a gente chama de drive, chamava pelo menos antigamente. Essa, uma energia, uma intensidade que eu acho que é própria, né, da música negra americana.
Mas também está usando há algum tempo já elementos de música brasileira,
não? Sim, não digo elementos de música brasileira, mas assim,
música
autores.
Afro.
Não, autores de música brasileira. Por exemplo, no meu trabalho novo, eu regravei uma música do Alceu Valença, que é Sol, uhum, e Chuva. Mas também de uma fase do Alceu roqueira, que, sim, é o Vivo, o disco Vivo de 70, né? Uma do Taiguara, mas uma música que o Taiguara fez por Erasmo em 71, né? Então é uma coisa já também um pouquinho mais pro rock, assim como foi com, sei lá agora, lembrar, um Erlon Chaves, uma música dele que parece um blues, né? Que é um Viromônio, na verdade uma chanson francesa que o Erlon regravou aí. Então, na verdade, as coisas que eu pego de música popular brasileira, elas têm que ter um pé, ou eu tenho que transformá-las nessa minha linguagem que eu transito, que é o rock e o blues. e a música negra americana, vamos dizer, como um todo, né?
Você tem um lance de pesquisa fortíssimo. Não só de músicas clássicas, de autores clássicos. Pô, na casa do cara, ele tinha aquele box do James Brown.
Eu tive
que comprar um, sabe assim? Os discos de blues estavam todos lá, entendeu?
Então, tem o Live at Apollo do James Brown 1 e 2, que é raríssimo isso.
Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu lembro que o Ira trouxe, por exemplo, o Vanderbilt, mas trouxe o Júpiter Maçã.
Sim.
Aquele disco...
Quinta efervescência.
Sétima efervescência.
Vocês
gravaram o Mix Rexotan, cara.
Que é um disco super anos 60, super com a psicodelia inglesa.
Isso, né? É maravilhoso, velho. E na hora que a gente estava conversando sobre a produção do disco que você ia produzir, eu falei, puta, eu queria fazer um lance do Júpiter e tal. Você falou assim, cara, liga para o Júpiter, ele vai topar. E a gente acabou gravando o Walter Victor. Então você tem esse lance de pesquisar. Eu lembro que o Ira foi uma banda responsável por trazer até mim, eu por conseguinte levar até a MTV, o pessoal da Nação Zumbi, né? O Chico Science da Nação Zumbi, que vocês tinham ido para Recife, trouxeram material. Pô, essas coisas são maravilhosas, cara.
É, eu não digo assim pesquisa, tanto no sentido que parece meio acadêmico, né? Mas eu gosto de ouvir música. E eu, para te falar a verdade, principalmente de muitos anos para cá, eu ouço pouco rock em casa. Uhum. Ou pouca coisa contemporânea de rock. Eu ouço assim, som da blues, ouço algumas coisas de jazz, ouço coisas de música africana, de todas as regiões da África. Ouço música calabresa. Eu gosto muito de uma série de discos que chama Il Canto Malavita, La Música della Mafia. Não sei se você já viu isso aqui. Procura na internet, não. São canções, músicos, uma compilação de músicas produzida por músicos na Calábria, que falam sobre as músicas. Você pode colocar na macarronada de sua família, que ela não vai entender que eles estão falando sobre vendetta, vingança, assassinato, entendeu? Chama Il Canto Malavita, La Música della Mafia. É sensacional. Eu tô até pensando, inclusive, tem algumas músicas que eu tô pensando em fazer em versão para português, porque ela tem esse lado, assim, como é o sul da Itália, então parece um pouco fado, parece um pouco flamenco também, um pouco.
O Chico, né? Chico Malta, nosso diretor aqui da rádio, calabrese também, ele falou assim, pô, a gente tem algumas coisas em comum.
São Paulo é uma cidade com forte presença calabresa, né?
Bragança paulista mais, né? Não, tô brincando.
Não, do Bixiga. Principalmente o Bixiga, pô.
Eu tô falando no caso da linguiça. Mas no caso, essas histórias todas estão no livro? Então, né?
Sim.
Você esmiuçou isso no livro, né? Foi difícil escrever esse livro? Lembrar das histórias todas?
Olha, não vou dizer que foi difícil, porque uma parte dele já estava pronto, né? Olha, tá tocando no final. Até vou chorar daqui a pouco.
Eu não entendo o que ele fala.
É, se eu compro o livrinho, tem a tradução em inglês, porque é dialeto calabrês.
Uau.
É muito difícil.
Não é mole, não.
Mas assim, voltando ao lance,
o
Petilo já tinha feito um grande trabalho, porque esse livro, na verdade, ele também é um pouco a biografia do Ira. Uhum. Né? E que era um projeto que foi abortado, né? Pelo fim do Ira, ninguém tocou. Então o Petilo já tinha feito entrevista com todos do Ira, já tinha toda a história do Ira meio arquivada. Então esse trabalho já tinha sido feito. Sim. O Mauro foi se aprofundar na minha vida. Que lá era só um capítulo na biografia do Ira, né? Uhum. E, na verdade, o trabalho foi o maior deles. Porque, na verdade, assim, eu não escrevi esse livro, né? Não é exatamente uma autobiografia. É uma biografia autorizada.
Sim.
Né?
Você deu os depoimentos.
Dei os depoimentos, claro. Né? Claro, sempre a minha versão, né? Muita gente ficou irritada com algumas coisas, opiniões que eu tinha. Mas também não se manifestaram. Procurado por esse... Né? Pelo Mauro Betti, fulano de tal, não quis se manifestar. Né? Aí eu fazia o quê? Porque muita gente falou assim, isso daqui não tem a versão do fulano, do Beltrano, né? Sem citar nomes, né? Mas eu falo assim, mas fulano e Beltrano não quis falar. Ah, fazer o quê?
Sim, né?
Então, mas tudo bem.
E teve também quem falou, mas não deixou publicar.
Ah, falou, mas não deixou.
Teve também.
Quem mesmo?
Tem essa?
Depois a gente fala.
Eita!
Tem isso, é?
Tem. Mas na minha toca biografia... Calabria agora!
Não.
A vendetta!
Va bene! Piacere!
Que coisa.
Sim, bom, enfim.
Olha que essa música começa a ser transformações.
Mudando da Itália para a África, você fez umas viagens para a África.
Sim.
Você fez uma última recentemente.
É, essa segunda ida para mim é para a África. A primeira foi em 2013, agora foi em 2015, porque essa viagem é feita pelo Dudua, né, que é a comunidade espiritual, né, de culto a Ifá, culto a Orixá, que eu faço parte já desde 2009, né? É um momento de retiro, não, mas não só retiro. A gente fala retiro por falta de palavra melhor, porque retiro parece um lugar que eu vou ficar fazendo... Ah, e não é.
Não.
Lá a gente fica... É, sai muito pouco do nosso terreno, né, que nós temos lá, né, que o Baba King lidera, né, esse nigeriano, pô, esse cara que tem uma história também digna de uma grande biografia logo mais. E lá eu fico lá porque tem ritos de iniciações ou de aprofundamento em iniciações, é como se eu fosse fazer uma pós-graduação, digamos assim, né? É, onde só alguns velhos anciões de mais de 90 anos, alguns com mais de 100 anos, com as suas plantas que só existem lá, com, né, com certas coisas que só tem lá, que só podem ser feitas lá. Né? Então é um momento assim, de recolhimento, de pensar em recarregar a bateria com axé, que não é um ritmo musical, axé é energia vital, né? É algo que a gente acredita que existe no ânimo da pessoa. Né?
Eu acredito muito nisso.
Né? Isso, pode dúvida. Ver, é aquela coisa que você tem que ter de manhã quando acordar e falar, sim, eu vou fazer isso.
Sim, eu vou levantar isso da cama.
Sim, agora. E que eu acho que precisei muito, né, também, até nessa recondução minha, né, da minha vida, né, a gente sabe, né, a gente perdeu tanto axé, né, com drogas, não, e não vou fazer apologia contra, porque a droga teve, se não fosse bacana durante um determinado momento da nossa vida, a gente não usava, não se viciava, né, mas só que depois ela tira o axé da gente, né.
Exatamente, consome tudo.
Claro, você fala, ah, não vou fazer isso, eu não sei, eu tenho dúvida.
Eu prefiro fazer aquilo.
Não, hoje não, amanhã. Hoje não vou fazer.
Hoje tá bom isso aqui.
Exatamente.
Isso aqui era muito pouco, né?
Isso é muito pouco, olha, pra que fazer aquilo, eu já estou fazendo isso, é a coisa mais importante do mundo.
Isso, prioridades.
Exatamente.
Consumiu muito, a mim também, muito. Mas aí é outra história. Essa viagem à África foi depois...
É que nem na clínica que a gente ficou, olha, acho uma boa comparação.
Sim.
Quando a gente ficou, ficamos, né, pra quem não sabe, eu e Thunder ficamos na mesma clínica, né? Eu que saí de lá, fui lá, né, fiz a cabeça dele, venha filho, venha garoto.
Não, você armou pra mim.
Eu armei sim, só faltou a camisa de força,
Ele ligou e falou assim, foi voluntário. Cara, saí da clínica, eu falei assim, ainda bem, você tava precisando. Ele falou assim, você também, eu falei assim, ah, um dia eu passo lá. Não, é sábado, já tá marcado. Salvou minha vida, mano. Salvou minha vida, velho.
Então, a gente não precisava ficar... O que a gente faz quando fica na clínica? Fica recolhido,
isso.
Se observando, focado. Uhum. A gente aprende algumas coisas. É meio parecido, viu? Sim. Só que rola um batuque, rola uns negocinhos, uns banho de erva,
então.
Exatamente.
Obviamente.
Mas eu acho que o objetivo é bem parecido, sabe?
Esse disco solo deve ter reflexões... Absolutas em cima desse disco.
Eu acho que tudo tem certas sincronicidades.
Data de novo. Vênia.
Exatamente. Quando eu fui a primeira vez...
Grande doutor Otávio!
Em 2013, quando eu fui, eu voltei em setembro, né? Foi um pouco até depois. Pô, foi na minha volta que no final de 2013 para 2014 nós definimos a volta do Ira.
Sim.
Né? E nessa minha volta foram duas coisas muito importantes. Uma, a conclusão, o disco já estava pronto, foi o lançamento de Ebeck, está saindo aí com bastante sucesso de crítica, recomendado pela Veja, capa do caderno 2 do dia de ontem, né? E o show do Rock in Rio, que foi uma responsabilidade muito grande. E eu, sinceramente, quando eu subi lá em um determinado momento do lado do Tony Tornado, Rap Hood, eu falei, a África veio comigo.
Sim, eu senti isso. Eu senti isso quando vi. Uma emoção muito grande. Tanto a parte de vocês, do Ira, quanto do próprio... O Rap Hood, então,
estava emocionado. O BR3, ele chorou o tempo inteiro.
Mas o Tony, né, cara? Que figura maravilhosa. Encontrei com o Tony no último Yolent River Raps que a gente gravou em 2013. Estava eu e a Patrícia de Jesus. E ele levou a banda e fez o show. E eu vi o cara de perto, me cumprimentou e foi emocionante.
E é uma história, né? Ele tem uma... É um touro, né? Um cara com uma saúde... 85 anos.
Incrível. Né? O filho, né? Junto filho. E tal. E... Então foi... A história dele é maravilhosa.
A história
também,
dele,
né?
É...
Desde o BR3, né?
Exatamente, antes, né? O cara
Alete Salles.
Foi paraquedista.
Muito louco.
Foi pro canal de Suez. Foi cafetão no Harlem. Conheceu o James Brown.
Não é mole, não.
E ele que trouxe, né? Foi ele, antes do Tim Maia, tenta fazer o funk no Brasil.
Ah, é?
Né? Ele que trouxe as primeiras coisas de free funk. Aquela turminha bacana lá da Black Rio, né?
Sim.
Do Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Então, pra gente, eu me senti um menino. Porque os ensaios que eu tive, eu sentava, ele cantava uma música, sentava, contava um monte de história.
Puts,
né? Então, isso daí, você aos 53 anos, você ter a oportunidade de sentir um garoto, né?
Sim.
Aprender, né? Falar, poxa, quando eu crescer, tipo assim, eu quero ser que nem ele.
Claro.
Né?
Óbvio.
Então, e toda essa emoção, né? Houve no final, quando você acabou tendo sem. Não foi nada ensaiado, quase um manifesto pró-igualdade racial, né? Puxada pelo Tony e pelo filho. Demais. Então aquilo pra gente foi mais do que um show. Uhum. Né? Aquilo foi um momento mágico. É mais Sim. do que subir lá e tocar uma hora e falar obrigado, vamos cantem comigo agora, e, uhum. né, e solo e pá. Uhum. Não, foi um show que uniu duas gerações e dois pioneiros da música negra brasileira, né? O Rappinhood, ao lado do Taíde, de Racionais, um pioneiro, uhum. um cara da melhor qualidade do rap, né? E o Tony, um pioneiro do funk, do soul no Brasil. Demais. Então a gente juntar tudo isso, por isso que eu falei, e eu voltei da África, tem uma hora que eu falei assim, não acredito, parece um filme isso, me belisco, não, por favor.
Não, o filme é a vida, exatamente. A gente caminha por essas estradas bacanas aí, do caralho, sensacional, a gente podia ouvir uma faixa desse disco.
Sim, olha, eu vou até, já que a gente falou bastante do Ira, né? Eu regravei uma música do Ira e regravei porque quis dar um toque diferente uhum. nela, né? E é Rubro Zorro. Já que ela fala sobre o faroeste no terceiro mundo, ela parece meio uma música que fala sobre um personagem meio, né? De um banditismo meio na moda antiga, né? Então é essa versão, uma versão bluegrass de Rubro Zorro.
Vamos ouvir.
Uma guitarra barítona, né? Igor Prado na guitarra barítona.
Maravilhoso, cara. Sensacional, velho. Virou um hillbilly quase.
Exatamente. Assim. É tipo o hillbilly que eles chamam, demais, né? Bluegrass, meio aquele, né? A mistura do bluegrass com country, né?
Demais, velho. Pô, então esse disco a gente consegue adquirir onde? Em sites, por exemplo?
Não, ele tá sendo distribuído pela DEC.
Ah, tá.
É, mas ele também tá em plataformas digitais, né? O iTunes, tudo isso daqui eu estou liberando. Eu não sei se já está nesse momento, uh-huh. né? Mas eu estou já assinando todos os documentos junto com os outros autores de música para que ele fique disponível em várias plataformas digitais para comprar, fazer download, streaming, né? Mas você pode comprar tradicionalmente na loja.
O disco e o DVD.
O disco e o DVD. Na verdade, isso é um especial para o Canal Brasil, né? Okay. Ele nasceu como isso. Vai passar agora dia 14 de abril no Canal Brasil, okay. no Faixa Musical. Então ele é um derivado de um programa de televisão, de um especial musical para a TV.
Canal Brasil, que você tem um programa lá.
Exato, Nós e Noite Adentro, para a quarta temporada.
Nós e Noite Adentro, se é que você me entende.
Altamente conceitual e divertido.
Pau padrento.
Gravamos juntos.
Sim,
Madame Satã.
Você foi, acho que a primeira ou a segunda temporada. Foi logo o comecinho, né?
Foi muito louco, cara. Tá curtindo fazer televisão?
Demais, cada vez mais. Cada vez mais. Porque eu até brinco, eu falo assim, fui durante 30 anos entrevistado, tinha que ter aprendido alguma coisa.
Você é um multimídia, né? Cara, porque você também fez rádio com o Casagrande.
Fez.
Na Brasil 2000.
Ronaldo Giovanelli, depois.
Isso, depois você fez televisão.
Com o no Bola na Rede.
Exatamente, na Rede TV.
É, exatamente.
Todas aquelas garotas.
Itália.
Tinha umas garotas, né? Os corredores, né?
Sempre tem. Sim, várias.
Enfim, anyway. Ah, e depois, assim, na Brasil, na Kiss FM. E agora?
Agora de rádio eu tô fora. Depois que me puxaram o tapete na Kiss FM, eu tô livre.
Maldito a Kiss FM.
É, sim.
Central 3 tá aqui, hein?
É, meu! Hã? Podia ver um, Central 3, podia ver um podcast aí, sim, mano!
É. Eu acho que eu sinto falta ainda de falar sobre futebol e eu gostaria de ter um programa com o Ronaldo Giovanelli. A gente tem uma parceria muito grande. Pô, vamos conversar, sim.
Nunca vou esquecer um show 97 ou 8. Ronaldo e os Impedidos abrindo pro Ira. E eu falei, nossa, o cara faz rock, mano.
Não, ele canta muito bem, né?
Que louco, cara.
Eu até brinco,
cara.
Acho o saco de falar, goleiro, você foi mais ou menos, mas cantor, você é bom, hein?
E por falar em futebol, você é São Paulino, que eu sei. Como é que tá essa história aí? Como é que
tá
digerindo
triste, né?
Essa história do São Paulo?
Não tô, né? Mas também tô aí aguardando as provas dos fatos. Decepção muito grande. Achei que o Carlos Miguel ia fazer uma boa presidência, uhum. né? pelo passado dele, pelo passado do pai dele,
sim,
por ele também suceder o Juvenal. Acho que o Juvenal fez muito mal para o São Paulo.
É.
Né? E toda essa confusão política e emocional que tem no São Paulo ainda é o fantasma de Juvenal Juvencio, na minha opinião, né? Que acabou com uma certa democracia, um equilíbrio democrático que tinha no São Paulo. E é por isso que o São Paulo não vem conquistando o que poderia conquistar, né? Até com os jogadores que tem.
É.
Né? Mas assim, vamos, como São Paulino, né? Não vou nem chutar cachorro morto. Vamos torcer para que em mais essa crise se nasça, digamos assim. Assim como a gente está torcendo, vendo todos esses escândalos no Brasil, a gente torce que desse escândalo saia alguma coisa positiva.
Exato.
Você limpar a área.
Exato.
E começar a se pensar na política pública. Quem vai votar nas eleições, comece a olhar, não fique trocando voto por bonezinho, por promessa de assistencialismo barato.
Sim.
E pense no futuro de um país que tem que ser reerguido, porque assim como o Brasil, o São Paulo, né, tem muita história, tem muita condição, tem muito patrimônio, né?
Como é que
deveria
você
ser mais o quê?
Como é que você, assim, agora falando mesmo de futebol, assim, como é que você vê a transição do Osório pro Doriva?
Eu fiquei decepcionado com o Osório, porque eu achei que ele também enrolou muito no final, entendeu? Ele falou, mentira. E também chegou uma hora também que me encheu um pouco a paciência esse negócio assim, criticou em 4 meses, criticou a torcida, criticou o elenco, criticou a diretoria. Porque na Inglaterra, porque...
Ele está putíssimo da vida.
Amigo, você viu que foi 5 anos assistente no Manchester, é isso? Mas sabe o que é ser assistente no Manchester? É assim, ô Osório, pega um sanduíche pra mim aí. Traz aqui. Osório, liga lá pra minha... Osório, presta atenção, Osório. Liga pra minha mulher, você fala que eu vou chegar atrás. Vai rápido, Osório.
Inclusive é nome, né? Osório é nome de...
A gente ficou também muito assim, né? A gente é tão carente de algo novo no futebol que a gente ficou assim, olha, o Osório vai falar. Fala, Osório. Olha,
eu ficava prestando uma atenção, sabia? Mas olha só.
Eu torci, mas deu nisso daqui também. Acho que você mais conturbou o São Paulo do que qualquer coisa.
Você tá mais amado com o São Paulo ou com a seleção brasileira?
Aí jogou duro, hein?
Não, fala aí agora. O Brasil vai jogar daqui a 15 minutos.
Não, nem vejo.
Você nem vê?
Não, nem
vejo.
Foda-se. Imagina. O time da CBF, né? Que não é a seleção brasileira. É o time do Marco Paulo Del Nero, né?
Só se fala em outra coisa.
É o time do Nero, né? Ele que incendeia essa seleção.
Nero, vai botar fogo nessa Roma. Então vamos
fazer o seguinte. Esse Nero que não pode sair de Roma, né? Ele saiu, não consegue sair de Roma, ele fica em Roma, né?
Mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse programa. A gente tinha combinado de fazer um joelho de porco, mas a gente vai fazer uma música pra essas pessoas.
Sim, se eu souber cantá-la.
Terríveis, tá? Vamos lá. Pau no seu cu, menina. Você não soube aproveitar.
Vou fazer esse grave, tá?
Te dei todas as chances pra você me chutar. Agora pau nessa bundinha. Agora é tarde demais. Te dei todas as chances. Você não soube aproveitar. Pau no seu cu.
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 Pau no seu
cu. Que é mais azul.
É isso. E cabe 10 metros de bambu.
Valeu, irmão. Volta aí com mais assunto, hein?
Obrigado, muito obrigado, mano.
Obrigado.
O disco é o...
Ebé.
Tem o DVD também. O programa musical vai ao ar no Canal Brasil.
14 de novembro.
14 de novembro. Vai ter show de lançamento disso.
Sim, mas só ano que vem, depois
daí da... Você nos avisa pra gente divulgar aqui.
E entra aí na minha fanpage, Nazi Oficial. Nazi Oficial.
Oficial?
Sim.
Muito bem. Então, obrigado, meu velho.
Valeu, irmão.
Obrigado por você ter vindo.
Valeu, tá? Nazi.
Um abraço, meu velho.
Na cabeça. Personal, personal. É na cabeça. Seu poder racional. Personal, 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 tão personal, personal, personal.
to town.
Talking about my generation.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation.